Você sabe quem foi Medusa? E por que esse monstro era tão temido na antiguidade? E por que o herói Perseu teve que enfrentar uma série de desafios para chegar até o seu covil e derrotá-la? Isso e um pouco mais vamos descobrir hoje na nossa palestra sobre o mito de Perseu e Medusa. Bom, nosso mito começa na cidade de Argos. Lá existia um rei chamado Acrísio. Acrísio, ele era um rei poderoso, mas tinha um grande problema. Ele não tinha um filho para deixar como sucessor da sua dinastia. E naquele período, uma grande preocupação da realeza era garantir a sua prole. Acrísio só tinha uma filha, chamada Danai. E por um costume da época, as mulheres não podiam assumir um cargo de governante. Preocupado com o seu futuro e com o futuro da cidade, Acrísio então recorre ao oráculo de Delfos, para saber se de fato ia conseguir ter um descendente ou não. Chegando lá, esperando uma boa notícia, na verdade o oráculo revela para ele um péssimo destino. Além de não conseguir ter um filho para sucedê-lo, o seu neto, ou seja, o filho de Danai, iria matá-lo. Acrísio sai preocupado com essa notícia e resolve mudar o seu destino, assim como todo ser humano não aceita muito bem aquilo que lhe é dado. Ele então resolve aprisionar sua própria filha numa torre de marfim, para que ninguém conseguisse conquistá-la. Para ele, aquilo estava resolvido. Danai ficaria eternamente na sua torre, nunca teria um filho, e assim ele poderia governar até que a morte o alcançasse. Porém, do Olimpo, Zeus observava toda essa situação acontecendo em Argos e se apaixona por Danai. Ele vai lá então na forma de uma chuva de ouro e entra nessa torre de marfim e acaba por desposá-la. Acrísio então fica chocado. Além de ter um neto, agora o filho de Danai vai ser um semideus, ou seja, a junção de um mortal com uma divindade. E assim nasce o herói Perseu. Quando o Perseu nasce, ele é apenas um bebê. E Acrísio até pensa em assassinar sua própria filha e o seu neto. Mas ele não tem coragem de fazê-lo, porque era filho de uma divindade. O que acontece então? Ele manda construir um baú de madeira. E depois de construído, coloca mãe e filho dentro deles. Depois arremessa esse baú no mar e pensa: bom, está resolvido. Agora eles não vão poder mais fazer nada. Zeus, mais uma vez, ao ver essa cena, interfere no próprio destino. E faz duas coisas. A primeira, não deixa o baú afundar. E a segunda, mantém um oxigênio eterno, né, para que Perseu e Danai possam sobreviver respirando. Esse baú, então, é levado pelas ondas até a ilha de Céfiros. Nessa ilha, Danai e Perseu são resgatados por pescadores. E ali vivem uma vida muito humilde. Acrísio, então, pensa que tudo foi resolvido, quando, na verdade, o seu destino ainda estava se desenrolando. Perseu cresce como um pescador, cresce nessa ilha, e nessa ilha existia um rei chamado Polidecto. Polidecto se apaixona por Danai, porém teme Perseu, porque o garoto, né, desde pequeno e ao longo dos anos, quando se desenvolve, adquire uma força sobre-humana, uma agilidade, uma capacidade de resolução, uma capacidade física muito superior a qualquer outro ser humano, o que caracteriza bem os heróis. Polidecto, então, ele fica com medo de Perseu e resolve criar uma armadilha, por assim dizer. No seu aniversário, toda a ilha, todos os habitantes da ilha teriam que dar um presente ao rei, como uma forma de agradecimento pelo seu bom governo. E as pessoas mais ricas davam cavalos, gado, peixes, ouro, joias. Porém, Perseu não tinha nada a oferecer, né, do ponto de vista material. O que é que ele sugere, então? Bom, já que você não tem nada para me oferecer, que tal você conquistar algo que nunca ninguém conquistou? Perseu tem essa brilhante ideia de oferecer a cabeça da Medusa, esse monstro que nunca foi vencido, para Polidecto. Polidecto, então, abrilhanta os olhos e pensa: ótima oportunidade. Ele aceita o desafio de Perseu. Ele aceita que Perseu vá buscar a cabeça da Medusa. Mas acontece o quê? Por que que ele aceita isso? Primeiro, era uma chance de Perseu estar fora da ilha e assim ele poder seduzir Danai. E segundo, porque o mito que se conta sobre a Medusa, que era um monstro que era invencível. Nenhum herói que foi lá tentar destruí-la, tentar vencê-la, foi capaz, de fato, de cumprir com esse objetivo. Perseu, então, sai na sua aventura para alcançar a cabeça da Medusa. Porém, um grande problema se ocorria aí. Primeiro, Perseu não sabia onde a Medusa vivia. Segundo, conta-se que o local, o covil da Medusa, era escondido de tal maneira que apenas alguns semideuses ou algumas divindades conseguiriam, de fato, localizar. Então é nesse momento que Perseu recebe uma ajuda muito importante, a da deusa Atena, a deusa da sabedoria. Atena vai ser um personagem, vai ser uma divindade que vai aparecer muito nesse mito e vai ajudar Perseu principalmente nos momentos de maior tensão. Atena revela que as Eríneas, que eram três irmãs, né, três seres divinos que existiam e eram parentes da Medusa, que elas saberiam onde a Medusa está. E ele teria que achar as Eríneas para poder descobrir essa informação. As Eríneas eram três irmãs que dividiam um olho e um dente. É uma história bem engraçada nesse sentido. Elas eram criaturas já muito antigas, deformadas, ficavam revezando um olho e um dente para poder se alimentar e poder enxergar o que se passava ao seu redor. Perseu, então, vai até o covil das Eríneas e espera o momento exato em que uma está trocando o olho, né, uma com a outra, e ele rapidamente consegue capturar um desses olhos, né, capturar o olho, na verdade, para fazer com que ele possa ter uma margem ali de diplomacia. E ele fala o quê? Ou você me diz onde está o covil da Medusa, ou eu vou ficar com seu olho e vocês não vão enxergar mais nada. As Eríneas titubeiam um pouco, mas resolvem falar aonde estava a Medusa. E ela conta que o covil da Medusa fica nos confins do mundo, perto do país das Hespérides. E aí, para aqueles que conhecem um pouco mais de mitologia, o país das Hespérides é onde Hércules tem que fazer o seu 11º trabalho. Então é um local no limite da Terra. O que é que vai acontecer? Perseu então faz uma longa jornada até chegar a esse local. E assim que chega lá, ele percebe que sozinho ele não vai ser capaz de derrotar a Medusa. Primeiro, porque a Medusa está acompanhada de outras duas criaturas, as Górgonas, que são irmãs de Medusa. E elas estão sempre acordadas, a maioria das vezes. Além disso, a Medusa tem esse grande poder que quem olhar diretamente para ela vai ser petrificado, né? A Medusa é esse monstro com cabelo, né, com cobras, e que tem esse poder de petrificar aquele que atua diretamente contra ela. Muitas vezes, se você não é petrificado pela Medusa, você vai ser comido, vai ser devorado pelas outras Górgonas. Então a tarefa de Perseu, de fato, parecia impossível. Mas, como sempre nos mitos, é nos momentos de maior tensão que as divindades ajudam os heróis. Nesse momento, Atena, vendo a dificuldade que Perseu ia passar, oferece para ele uma de suas armas mágicas, o escudo de Atena. Um escudo capaz de refletir qualquer ataque, qualquer dano desferido a ele. Ele sabe que o escudo ele é muito bom, porém ainda não é o suficiente. Ele então recebe outros dois presentes. Atena pede a ajuda de Hermes, o deus da comunicação, o deus mensageiro, que lhe dê suas sandálias aladas, para que Perseu possa ficar ainda mais rápido e voar. E, além disso, Atena também pede ajuda a Hades, o deus do submundo, que muitas vezes é visto como uma figura, entre aspas, maligna, digamos assim, mas quando, na verdade, ele também é uma divindade que atua em prol, muitas vezes, dos heróis também. Hades, Atena pede a Hades o seu elmo, que é o elmo da invisibilidade. Assim, Perseu vai ter o escudo, que é capaz de refletir a imagem da Medusa sem petrificá-lo. Vai ter as sandálias aladas, que é capaz de mantê-lo voando e mais rápido do que o normal. E o elmo da invisibilidade. Agora a gente pensa, tá tudo pronto, é só enfrentar a Medusa. Mas ainda não. Perseu gasta uma boa parte do seu tempo fora do covil, polindo o escudo. De tal maneira que esse escudo vire de fato um espelho. Fique tão perfeita o reflexo que ele consiga ver nitidamente a Medusa sem poder ser atacado por ela. Além disso, ele espera um momento exato em que só a Medusa está acordada. Em algumas versões, conta que a própria Medusa estava dormindo. Mas ele espera por um bom tempo até que encontrar o melhor momento, a melhor oportunidade para desferir o seu golpe. Bom, quando chega esse momento, ele veste o seu elmo, calça as suas sandálias e entra no covil. Depois disso, ele vai avançando até que no último momento, quando está invisível, atrás da Medusa, pronto para desferir o seu golpe, a sua espada, a sua mão, ela é segurada por Atena. Ou seja, a deusa da sabedoria conduz o golpe de Perseu, que precisamente decapita Medusa, acaba derrotando o monstro. Então percebe que toda essa ajuda de Perseu, ela só é possível porque esse herói está conectado com os deuses, está conectado com algo maior. E muito curioso que, logo depois de derrotar a Medusa, Perseu começa a usar o principal poder dela para o seu próprio benefício, ou seja, a cabeça da Medusa, que era a grande dificuldade, né, a grande impossibilidade, agora é uma arma poderosíssima, que vai ser usada em diferentes aventuras. Esse é o mito de forma básica. Agora a gente vai falar um pouco dos símbolos, só para a gente não seguir com o mito sem ter os símbolos antes. É importante a gente refletir que o mito, ele não está falando de uma história literal, mas sim de um dilema psicológico humano. Ou seja, tudo aquilo que enfrentamos no mito, né, que a gente está contando aqui no mito, se passa numa realidade interna do ser humano. O que é que simboliza, então, a Medusa? O que é que dentro de nós nos faz paralisar, nos petrificar? Né? Muitas vezes, algum medo, algum trauma pode nos fazer, diante dele, ficar estático, não saber como lidar com isso. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um trauma de cachorro, porque na infância sofreu alguma mordida, foi perseguido por um cachorro, e quando esse trauma não é resolvido, essa pessoa, sempre que vê um cachorro, congela, literalmente trava, não consegue lidar com aquilo. Esse é um dos aspectos pelo qual a gente pode olhar a Medusa, é esse medo petrificante que nos paralisa diante da vida. E muitas vezes, se a gente olhar um pouco para dentro de nós, todos nós vamos ter uma Medusa, uma ou duas, que também nos faz petrificar, nos paralisa diante da vida, que a gente não consegue ultrapassar essa barreira. Né? Um outro símbolo muito interessante são as cobras, né, que ficam na cabeça da Medusa, que simbolizam muitas vezes essa atividade mental, né, que a gente começa a ficar muito preso em algumas ideias. Então, às vezes, por exemplo, nossas relações no trabalho ou com algum amigo, ela não avança porque a gente mantém as críticas, por exemplo, rodeando a nossa cabeça, né, esse pensamento circular, que vez por outra retorna até nós. Então sempre que a gente está dando um passinho para tentar combater e melhorar essa relação de convivência, vem mais uma vez essas cobras, né, que ficam aí na nossa cabeça e petrifica a gente, ou seja, a gente não avança nessa relação. A gente sempre volta para um ponto inicial. E como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente consegue vencer esse dilema, assim como Perseu venceu Medusa? Primeira coisa, a gente vai precisar de algumas armas mágicas. Só que essas armas não são os deuses que vão nos dar. É a nós mesmos. Temos que lembrar os três deuses que ajudam Perseu. Atena, a deusa da sabedoria. Hermes, o deus da comunicação, né, esse mensageiro. E Hades, o deus do submundo, aquilo que é o mistério, aquilo que a gente não sabe muito bem o que é. A principal deusa aqui é Atena, a deusa da sabedoria. Ela que vai guiar Perseu por todo esse trajeto, por todo esse combate. E é curioso que Atena, ela dá o escudo a Perseu e não a lança, que também é uma arma de Atena. Porque a sabedoria, esse é um símbolo muito importante, a sabedoria ela tem que ser um escudo para nós, não uma arma, um ataque. Há pessoas que buscam, por exemplo, mais conhecimento para poder atacar. Quando, na verdade, a sabedoria, quanto mais conhecemos, mais a gente tem agora a capacidade de nos defender. Por isso que o símbolo da sabedoria, nesse sentido, vai ser o escudo. Aquilo que vai refletir. Então, já que eu não consigo atacar diretamente um problema, nesse caso, né, já que é algo que não me paralisa, o que é que eu preciso fazer? Atacar esse problema de forma indireta, sem olhar diretamente para ele. Nesse caso, se eu não consigo melhorar minha relação de convivência diretamente, então, pequenos gestos, pequenos movimentos, para que os caminhos se abram, por assim dizer. Né? Se eu tenho um trauma de nadar, por exemplo, eu não vou superar esse trauma me jogando no rio. Eu tenho que começar num ambiente controlado, numa piscina, com pessoas ao redor. Então eu vou combater aquilo que me trava de forma indireta. E aos poucos eu vou superando esse problema. E aí que entra a parte das sandálias, né? Porque de nada adianta eu estar fazendo esse movimento se não for constante, se eu não for com agilidade, se eu não for buscando uma resolução. Porque às vezes a gente fica parado apenas nesse primeiro passo. Então eu tenho que ir avançando e aos poucos também. E não enfrentar o problema diretamente. Lembra que Perseu ataca a Medusa no momento em que ela está mais frágil, está mais com a defesa baixa. E o Elmo de Hades, né, que é muito interessante, que é essa visão do invisível. Ou seja, eu não estou me identificando com aquilo. É que é um processo muito difícil, inclusive, que a gente tem que fazer esse trauma, pensando, isso não sou eu, isso eu vou conseguir superar. Quando a gente se identifica, geralmente é o momento que a gente trava mais, né? Porque eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sei lidar com isso. Então, se tornar invisível é, isso não vai me pegar, eu vou conseguir superar. Né? E por fim, né? Mesmo com toda essa vontade, né? Todos esses artefatos, é preciso que a gente tenha uma espada, como o Perseu tem. E é interessante que essa espada não é dada por nenhuma divindade, essa espada é dele. Porque essa vontade tem que nascer de cada um de nós. De nada adianta outras pessoas nos falarem a importância de combater alguns traumas ou a importância de superar alguns medos, se eu não tiver a vontade ou a determinação de resolver isso. E o que acontece depois que a gente consegue lidar com todas essas situações? Bom, quando Perseu resolve e vence a Medusa, aquilo que era o seu maior temor passa a ser a sua maior arma, né? Tanto é que a cabeça da Medusa, durante as aventuras de Perseu, que vão ser muitas até ele voltar para a Ilha de Séfiros, né, vão aí percorrer, vai ser usado de forma muito ampla. O que é que acontece? Perseu, uma vez que venceu Medusa, agora vai ter que devolver a cabeça para Polidecto, né? Vamos voltar agora para o mito. Ele então, usando as suas armas ainda, né, ele retorna para a ilha. E quando chega na ilha, ele descobre que a sua mãe está numa situação muito complicada. Danae está trancada em uma parte do castelo, né, em uma parte do palácio, e Polidecto, junto com o seu exército, está tentando forçá-la a se casar. Quando Perseu chega e encontra essa situação, ele resolve encarar Polidecto. E chega para o rei e fala: aqui está a cabeça da Medusa. E a apresenta em várias esculturas, né? Sobre Perseu, a gente vai encontrar justamente essa posição de Perseu segurando a cabeça da Medusa e mostrando para outras pessoas. Nesse caso, ele mostra para Polidecto e o seu exército. O que acontece? Todos ficam petrificados. Dessa maneira, Perseu consegue salvar a sua mãe e consegue resgatá-la dessa situação complexa que vivia. Só que Perseu e Danai não querem continuar na Ilha de Séfiros. Eles poderiam ser muito bem, ter se tornado os reis da ilha. Mas ele não pretende isso. Na verdade, Perseu vai se casar com a rainha da Etiópia, né? Vai ser a Andrômeda. Mas aí é uma outra história para a gente falar num outro momento. O que acontece é que Perseu vai fundar a sua própria cidade e vai seguir a sua vida com Andrômeda de forma tranquila. Até que, em certo momento, acontece os Jogos Olímpicos, que naquela época já ocorriam, em que todas as cidades gregas mandavam os seus atletas e as pessoas iam assistir às competições. Perseu, como a sua cidade era muito jovem, ele resolve ser o grande competidor, né, representando a sua cidade. E as outras pessoas vão assistir. Até aí tudo bem. Argos, né, a cidade de Acrísio, o seu avô, o avô de Perseu, também participa dos jogos. E Acrísio, como rei, é obrigado a participar desse evento. Então ele está lá assistindo tudo o que ocorre na cidade, tudo que ocorre nos jogos. E numa disputa de lançamento de disco, né, que até hoje, inclusive, existe essa competição nas Olimpíadas, né, de lançamento de disco, Perseu arremessa o seu disco e o disco sai um pouco fora da trajetória comum. E como era um disco lançado por um herói, né, conseguimos imaginar a força que esse objeto é arremessado. Justamente o que acontece? O disco acerta a Crisio, que acaba recebendo um golpe mortal. Então percebe que, por mais que a Crisio tivesse tentado escapar do seu destino, a vida encontrou um meio daquilo se realizar. Não foi pelo golpe de uma espada, não foi por uma trama para tirar o seu trono, né? Como muitas vezes ele poderia ter pensado, mas sim por um golpe quase aleatório, né? Com a mão aí do destino para guiar. Quando isso ocorre, Perseu descobre que aquele é o seu avô e o destino se fecha. Perseu, então, vai se tornar um dos principais reis dessa cidade da Grécia e que, inclusive, conta a história que os persas, né, o Império Persa, né, tem esse nome por ser descendente de Perseu, né, que vai estabelecer essa cidade lá na Ásia Menor. Mas isso, como eu já falei, é uma outra história. Bom, pessoal, esse foi mais um mito que a gente trouxe aqui no canal da Nova Acrópole. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.